Eu te agradeço demais o teu recado, mas eu interrompo aqui a leitura dos recadinhos, dos comentários dos ouvintes, porque na ponta da linha eu já cumprimento o assessor de informação da Casa Fluminense, Lucas Martins. Lucas Martins, bom dia.
Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui nesse espaço.
Lucas, muito obrigado. Nós que agradecemos a tua presença aqui para conversar conosco no Faixa Livre, Lucas, porque dentre esses inúmeros dramas que a nossa população aqui do Rio de Janeiro tem enfrentado, Lucas, nos últimos tempos, nós não podemos negar que a habitação é um dos que mais assustam a todos nós. Centenas de pessoas se amontoam embaixo de marquises no centro da cidade, em um cenário que mais parece de filme de terror, Lucas. Isso sem falar nos demais bairros da capital, onde o quadro se repete. Uma situação de total desamparo por parte do poder público. E vocês, da Casa Fluminense, lançaram recentemente o relatório de monitoramento Agenda Rio 2030. Nós já chegamos até a conversar aqui com o Vitor Millensen a respeito desse relatório essa semana. E nós falamos com ele a respeito da questão dos transportes. E nós queremos agora nos debruçar, Lucas, sobre o panorama da habitação. O que é que vocês trazem nesse relatório importante, Lucas, falando dessa falta de moradia para a população aqui do Rio? Por onde estão essas pessoas em situação de rua no município, Lucas?
Olá, tá, beleza. Então, aí só para explicar aqui o que é o monitoramento desse relatório que a gente... Ele surge de uma demanda, né, que a gente tem de avaliar as políticas públicas na região metropolitana. Então, a gente não só olha para a capital, né, mas a gente olha para a região metropolitana como um todo. E analisando assim, os dados que existem, né, a gente vê que existe um déficit habitacional, por exemplo, muito grande. Se a gente olhar para o estado, de 481 mil moradias. Na região metropolitana, esse número é de 361 mil moradias. Né? Então, a gente tem também esse déficit habitacional, que, em outras palavras, é a falta de moradia, assim está precisando. E a gente tem também muitos domicílios que são inadequados, né? Que estão em condições, que não estão nas condições ideais, né? Para que aquela família more. E a gente encontra um número de, só no estado, de pouco mais de 2 milhões de moradias nessas condições, na região metropolitana de 1,6 milhão. Então, assim, é um número que chega a assustar, né? E só lembrando que esses são dados antes da pandemia, né? Então, a gente já vivia um cenário complicado, né, aqui no estado do Rio de forma geral, e após a pandemia, provavelmente, o cenário é mais crítico ainda, né?
O cenário é extremamente crítico, Lucas, e como você bem disse, é um déficit na casa das milhares, das centenas de milhares de unidades habitacionais aqui no Rio, provocado especialmente pela falta de investimento público, Lucas. Uma situação absolutamente alarmante. E sem contar essas moradias precárias, como você bem colocou, verdadeiros barracos que estão, na maioria das vezes, localizados em comunidades pobres. Por que, Lucas, todo esse descaso do poder público com a questão habitacional aqui no estado do Rio de Janeiro?
Na verdade, assim, avaliando a política habitacional do estado especificamente, a gente tem, ao longo do tempo, a criação, né, de novas unidades habitacionais em áreas que são assim, mais baratas, né, onde o preço da terra é mais barato. Mas isso, na prática, acaba que as populações, né, que vão morar nesses novos conjuntos habitacionais, elas ficam ilhadas porque são áreas que não têm uma infraestrutura. Então, assim, apesar da gente ter uma política habitacional no estado, ela é marcada por escolhas erradas, sabe? Então, a população, ela realmente fica, em muitos casos, né, não são todos os casos, mas a população, ela fica sem acesso a recursos, né, a serviços básicos, né? Então, assim, a gente entende que a habitação, ela é uma forma, é o primeiro passo para que aquela população mais vulnerável ela tenha acesso a mais direitos, mas a partir do momento em que a escolha, né, que se opta, né, por essas áreas mais afastadas da cidade, você acaba minando, né, as possibilidades dessa população de acessar diversos outros direitos. Né?
Essa é a grande questão, né, Lucas? Essa opção feita pelos gestores públicos de colocar essa população em regiões mais afastadas. Até que ponto isso é uma opção de fato, né, Lucas? Porque a impressão que dá é que a intenção é isolar essa turma, esse pessoal, esses, entre aspas, excluídos dos grandes centros, né, Lucas?
Sim, e aproveitando, né, essa deixa, assim, a gente, no âmbito habitacional, a gente encontra muita dificuldade de encontrar dados que retratem a realidade, né, dados que são recentes, né, e que retratem bem a realidade a nível municipal. Mas, recentemente, a Prefeitura do Rio, ela fez um levantamento de prédios, né, que estão ou abandonados ou que estão, de alguma forma, subutilizados na região central da cidade, e o número é de 877 edifícios. Ao mesmo tempo que existe uma, né, só nessa região central existe uma população de rua de mais de 1.400 pessoas. Então, assim, pensando como gestor, não faz muito mais sentido você investir na requalificação desses edifícios para você construir moradia para quem precisa, né? Então, sim, é uma escolha política, né? Então, assim, existem opções possíveis, né? A questão é que falta realmente a vontade política para que isso se materialize de fato.
Não tenha dúvida, Lucas. Agora, a grande questão é que a pandemia agravou demais esse cenário, né, Lucas? Muita gente foi obrigada a escolher entre ter onde morar ou conseguir se alimentar. Tamanha a precariedade do quadro social no nosso país. Como é que a Covid-19 se refletiu nesses dados que foram levantados por vocês da Casa Fluminense no relatório, Lucas?
Então, os dados que a gente levanta na questão da habitação são de 2019. Como eu falei, a gente infelizmente não tem o retrato pós-pandemia, né, o retrato atual, por conta dessa falta de levantamento de informações, né, que diz respeito muito sobre a impossibilidade da gente construir política pública. Né? Se a gente não tem dado que retrate a realidade, a gente não consegue, né, observar o problema e tratar o problema. Então, nesse sentido, uma outra publicação, né, que a gente, inclusive, acho que o Vitor falou aqui na segunda-feira, né, no papo sobre transporte, ele falou sobre a Agenda Rio 2030, né, e lá a gente faz um conjunto de propostas, né, para que a gente tenha, né, num futuro próximo, uma região metropolitana que seja mais justa, né, e menos desigual. Aí, dessas propostas, né, a gente fala justamente sobre isso, sobre essa necessidade da gente mapear, né, o estoque de imóveis, os prédios públicos vagos, né, e sobre essa necessidade também da gente ter dados sobre a habitação mais apurada. Mas isso também, infelizmente, é questão de escolha também do poder público, né, questão de escolha de investimento. Né. A gente até tem o censo demográfico, né, que vai ser feito no ano que vem. Mas, infelizmente, também ele acabou sendo atrasado, não só por conta da pandemia, né, mas por falta de vontade, né, do governo federal. Então, assim, para ver como o buraco é bem embaixo. Né, a gente fica até difícil de fazer um monitoramento a nível municipal, por exemplo, porque você não tem esse levantamento de informações a nível municipal.
Faltam dados, né, Lucas? Infelizmente, e esse trabalho que vocês na Casa Fluminense fazem é fundamental de trazer para a pauta o debate dessas questões fundamentais aqui para o nosso Rio de Janeiro. Isso é algo que a gente vê em falta à nossa esquerda. É importantíssimo esse trabalho que vocês da Casa Fluminense fazem. Agora, o Lucas, o prefeito Eduardo Paes aqui no Rio, ele andou falando aí na possibilidade de se criar unidades habitacionais lá no centro da cidade. Tanto que ele sancionou aquele plano urbano Reviver Centro, depois de muita discussão na Câmara Municipal, adaptações ao projeto, enfim. Esse conjunto de leis, ele prevê, entre outras coisas, a recuperação urbanística, social e econômica da região central da cidade, trazendo, sobretudo, habitação para aquela área com a participação da iniciativa privada. Primeiro, Lucas, vocês da Casa Fluminense tomaram conhecimento desse plano de maneira mais aprofundada. O texto aprovado pelos vereadores atende às necessidades de moradia da população do Rio, na sua opinião?
Eu li sobre, né, houveram algumas críticas, né, sobre não ter áreas de especial interesse social, né, ou ter poucas que não atenderam a demanda, e é isso, né, existem muitos imóveis, né, que foram mapeados, inclusive, pela prefeitura, que poderiam, né, que serviriam de moradia, né, para essa população de rua que só cresce. Lembrando que os dados de população de rua que eu falei aqui são pré-pandemia, né? A gente sabe que com tudo que aconteceu, especialmente aqui no Rio, né? A questão de não só o problema estrutural, né, da crise econômica que a gente vive, que a gente de anos, né? Mas tem também a pandemia, e que tudo provavelmente fez com que o número de população de rua aumentasse. Então, é essencial que esse projeto no Reviver Centro ele tenha essas áreas de especialização social, que são áreas dedicadas à moradia de baixa renda, em uma área estratégica do centro, né? Porque o que a gente vive, né? O que a gente viveu até então, em questão de política habitacional, são realmente essa criação dessas unidades habitacionais que, infelizmente, se encontram realmente longe da cidade, né? Que dificultam o acesso dessas pessoas em vulnerabilidade social, dificulta acesso à cidade, né, determinados outros direitos. A partir do momento que você aproveita da infraestrutura já existente na região central, é um passo muito importante, né, para você realmente integrar aquelas pessoas à cidade.
Você isola essas pessoas da oportunidade de ocupar os postos de trabalho, né, Lucas? Essa é a grande questão. Agora, o Lucas, qual seria uma solução viável na análise de vocês da Casa Fluminense para se resolver esse problema do déficit habitacional que está colocado aqui no Rio de Janeiro? Considerando-se todas essas especificidades, as deficiências de um grande centro urbano, mas também com a capacidade que a cidade tem de captar recursos para oferecer o mínimo de dignidade à sua população, essa solução passaria pela iniciativa privada?
Não necessariamente, porque assim, já existe um arcabouço legal criado para que a gente consiga, né, aos poucos, diminuindo esse déficit habitacional enorme que a gente tem no Estado. Aí eu aproveito para falar do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, o FERIS, que é um fundo criado em 2006, com base no Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, que é da União, né, que diz lá que os estados e municípios têm que ter fundos próprios, né, destinados a projetos de habitação. Mas o problema é que esse Fundo Estadual de Habitação e Interesse Social aqui no Estado, ele tem sofrido, né, desde 2016 com não repasse de verba por parte do governo estadual. Ou o não repasse integral, sabe? Então isso acaba influenciando diretamente em implementação de política pública efetiva para diminuir esse déficit. O Estado, ele até lançou recentemente um projeto que se chama Pacto RJ, né? E dentro desse projeto, ele tem um projeto habitacional que é o Caso da Gente. O Caso da Gente, que é o projeto do Estado, ele prevê a construção de 50 mil novas moradias. O problema é que, assim, se a gente compara esse número de 50 mil com o déficit que a gente tem no Estado, que é de quase 500 mil, sabe? A gente ainda está muito longe do ideal. Então, primeiro, a gente precisa da reativação desse conselho gestor que a gente tem no fundo estadual, mas que está desativado. Então, na prática, o governo do Estado, destina recursos que deveriam ir para o fundo estadual de habitação e interesse social, e destina para outras áreas, né? Então, tendo o conselho gestor ativo e participativo, você consegue monitorar melhor, né? Fazer o controle melhor desse dinheiro. E também é preciso que o Estado se imponha, né, como um articulador, né, dessas políticas públicas habitacionais, e também o ponto de partida é ter interesse político. Né? Não adianta nada você ter o arcabouço legal feito, mas se não tem, de fato, um interesse político por trás.
E qual é a alegação, Lucas, dos gestores públicos para o não repasse de recursos para esse fundo de habitação?
Então, a lei diz, esse Fundo Estadual de Habitação e Interesse Social, FERIS, muitas das fontes dele vêm de diferentes fontes, na verdade. O Sistema Nacional de Habitação e Interesse Social, recursos do Orçamento Geral do Estado, que são destinados ao FERIS, e tem recursos também do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, né? Então, assim, o próprio Fundo Estadual de Combate à Pobreza, os recursos desse fundo não estão sendo repassados integralmente para o FERIS. Mas, assim, explicar o motivo, né, é um pouco complicado, né? é uma zona um pouco nebulosa, né? A gente não sabe muito bem porquê, mas a gente sabe que não está sendo repassado, né? Inclusive está sendo implementado em outras áreas. Então, assim, é preciso muita mobilização popular, né? A gente precisa fazer muito barulho para que isso, de fato, o Estado realmente comece a respeitar, né? Volte a respeitar essa determinação.
É, pois é, não se repassa o recurso e não se dá explicação dos motivos pelos quais os recursos não são repassados para esse fundo. É muito grave, ô Lucas. Agora, uma alternativa a essa situação que a gente tem visto aí de falta de moradias aqui no estado, ô Lucas, poderiam ser esses mais de 2.200 imóveis da União que começaram a ser leiloados esse ano, Lucas. Muitas dessas unidades, a maioria comerciais, poderiam ser convertidas para residências para abrigar parte dessa população em situação de rua, você não acha? Chegou a ser debatida essa possibilidade em algum momento?
No nosso relatório, especificamente, a gente não fala, né, desses imóveis da União, mas, assim, é sempre uma possibilidade, desde que exista também um arcabouço legal para isso, né? A gente não pode... na verdade, assim, é algo que precisa de uma legislação, né? uma mudança específica na legislação para que um imóvel ele passe a servir de moradia, né? Então isso passa pela requalificação. Isso também passa também pela vontade política, né? A gente, infelizmente, né, dado o histórico que a gente tem aqui no estado, a gente não tem, apesar de ter diversos imóveis ou que são vazios ou que são de alguma forma subutilizados, a gente não tem efetivamente uma produção séria, né, de moradia para atender essas pessoas vulneráveis, né, que estão sem moradia e fazem parte do déficit habitacional.
A situação é muito grave, Lucas, e a gente vai continuar aqui atento a tudo isso que tem acontecido na questão relacionada à habitação aqui no Rio de Janeiro. E eu quero te agradecer, Lucas, por essa entrevista que você nos deu aqui no programa. Eu quero te parabenizar você e o trabalho de todos vocês da Casa Fluminense, que tem feito aí um importante serviço aí para o nosso Rio de Janeiro. E, mais uma vez, eu te agradeço e te desejo um ótimo dia de trabalho, tá bom, Lucas?
Perfeito, eu que agradeço pela oportunidade também. Beleza.
Conversamos aqui com o assessor de informação da Casa Fluminense, o Lucas Martins. E eu mais uma vez retomo aqui a leitura de recados dos ouvintes. Eu tenho muitos, muitos aqui em minhas mãos ainda. O Wellington Viana, pelo YouTube, nos parabeniza. Parabéns ao Faixa Livre pelo espaço crítico que tem proporcionado. Obrigado pelo teu elogio, tá bom, Wellington? A Elizabeth Machado, pelo YouTube. Aqui em Itaboraí o som está muito ruim. Esse é um recado antigo da Elizabeth, mas eu vou repassar aqui ele à nossa equipe técnica, tá bom, Elizabeth? Você que mora na região de Itaboraí, para ver se a gente consegue solucionar esse problema do som, aí da qualidade do som nessa região, tá bom? Obrigado pelo teu alerta, tá bom? Agora, o Duarte Rocha Dato, pelo YouTube, nos manda um recado extenso aqui, ó. Ele faz um comentário a respeito da entrevista do Felipe Quintas aqui no programa na última semana. Ele diz o seguinte: Felipe Quintas, os militares de hoje são os mesmos nacionalistas de 1964. Você não pode medir as forças armadas pelos militares que Bolsonaro colocou no governo, já que ele foi até expulso do exército. As forças armadas sempre tiveram entreguistas, desde o Império, mas na sua grande maioria são nacionalistas. Temos hoje cerca de 270 generais quatro estrelas. Quantos você conhece? Mas, Eduardo, há controvérsias aí em relação a esse nacionalismo que você diz aí dos militares, né, Eduardo? Por mais que ainda haja, evidentemente, generais e oficiais que estão muito voltados aí aos interesses nacionais, o que a gente tem visto aí é uma turma, não só no poder, né, Eduardo, mas também aí nas corporações aí, tanto no Exército como na Marinha, como na Aeronáutica, que tem apoiado aí com força esse discurso bolsonarista e esse discurso de entrega do Estado Nacional, Duarte. Eu não sei te dizer se esse nacionalismo aí que você ressalta ele é tão presente assim nas Forças Armadas como já foi um dia. Mas, de toda forma, fica aí o teu recado e a tua lembrança, tá bom, Duarte? A tua crítica. Eu te agradeço demais a tua participação. O Moisés Lima, também pelo YouTube, nos manda um bom dia aqui, ó. Bom dia, Faixa Livre. Um bom programa a todos. Obrigado aí pela tua participação e pela tua audiência, tá bom, Moisés? O Carlos José, pelo YouTube, nos manda um bom dia também. Bom dia também você, Carlos. E o César, de Jacarepaguá, em relação à entrevista que o Daulice nos deu aqui recentemente, ele diz: Bolsonaro anda tão confiante de que a CPI da Covid não dará em nada e que ele sairá ileso disso tudo. Mas será que não existe a chance de ele ser condenado pelo Tribunal de Haia? Olha, César, por mais que ele seja condenado aí pelo Tribunal de Haia, isso não vai trazer nenhum efeito prático aqui para o nosso país, César. Essa é que é a verdade. E ainda que isso aconteça, muito provavelmente não se dará, durante essa gestão dele no Palácio do Planalto, não é, César? De toda forma, eu te agradeço demais o teu recado, tá bom? E eu agora chamo aqui mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aqui no Faixa Livre.